Está começando mais uma edição do CBN Saúde, hoje para falar sobre a dor no idoso. Para isso nós estamos recebendo o médico especialista em dor, Dr. Orlando Colhado, que mais uma vez nos dá a honra da presença dele aqui no estúdio da CBN. Dr. Orlando, seja muito bem-vindo à CBN, prazer recebê-lo, bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite.
Dr. Orlando, acho que para a gente começar a nossa conversa é importante entender o que é a dor.
A dor tem uma definição de uma entidade científica internacional, que é a IASP, que diz que dor é uma sensação sensorial e emocional desagradável que acompanha uma lesão tecidual ou que é sentida como se fosse essa lesão. Então, a dor tem um componente físico, mecânico ou químico, que é a dor sensorial, e tem um componente emocional também, né? Então, a soma desses dois componentes é a dor que o indivíduo nos relata.
E essa informação da dor vai, obviamente, para o nosso cérebro.
A dor, ela é conduzida para o nosso cérebro através de vias específicas. Nós temos os nervos, que são nervos que entram por trás da coluna e que transmitem essa mensagem até o córtex cerebral, através de várias modificações desse trajeto, onde lá no córtex ela é somatizada, ela é entendida como dor e o indivíduo verbaliza essa sensação.
Certo. Agora, existem pessoas que são mais sensíveis à dor?
Existem. Por conta de um processo de biodiversidade, existem indivíduos que têm um quadro mais intenso ou menos intenso. Você tem indivíduos diferentes que você pode impor a esses indivíduos estímulos dolorosos de igual intensidade. Alguns vão somatizar essa dor de forma mais ou menos intensa. Então isso depende muito da constituição de cada indivíduo, de experiências anteriores com relação à dor. Depende de fatores culturais, de fatores emocionais, de fatores até regionais, né? Então esse indivíduo pode ter um limiar maior ou menor e uma resposta diferente ao estímulo doloroso.
Então por isso que tem gente que, por exemplo, num determinado tratamento sofre mais que outro.
Exatamente. Tem dois indivíduos que apresentam a mesma doença que pode causar dor e apresentar até exames laboratoriais e por imagem muito parecidos, só que a verbalização desse indivíduo, a somatização, é diferente de um para o outro. Um sofre mais, outro não sofre tanto, mas os dois sentem dor.
Então, aí no mesmo procedimento médico, você tem um paciente que reclama mais de dor, que às vezes até chora por conta de dor, enquanto outra pessoa consegue lidar com aquele procedimento de uma maneira mais tranquila. Lembra, inclusive, do consultório do dentista.
Exatamente, é. Isso aí está muito ligado a fatores afetivos também, né? Tem aquele indivíduo que tem uma necessidade maior, ou até pelo ponto de vista cultural, de verbalizar a dor que sente, né? Você pega, por exemplo, os descendentes de culturas latinas, italianos, portugueses, espanhóis, eles têm uma maneira mais entusiasmada de falar sobre a sua dor. E você pega os indivíduos que têm uma descendência oriental, eles já têm uma cultura de ter assim, uma permissividade maior àquele sofrimento, entende? Eles não são não expõem o sofrimento de forma tão entusiasta, de forma assim, tão agressiva até, quanto culturas que trazem essa informação de que o sofrimento não deva receber uma atenção tão grande.
Quer dizer, vai um pouco também dessa tolerância que o sujeito tem à dor como uma situação muitas vezes normal do próprio organismo e tal.
Também, você pode ter mecanismos de defesa diferentes. Tem alguns indivíduos que têm um mecanismo fisiológico para combater a dor, diferente de outros. Quando a mensagem dolorosa ela chega ali na medula, ela já sofre uma transformação, ela é combatida pelo corpo. Existe uma modulação fisiológica e alguns têm uma capacidade maior de modular a dor. Eles, a entrada dos estímulos que vêm da periferia não são tão intensas, esses estímulos não são tão intensos quando chegam ao córtex, porque esse indivíduo tem uma capacidade fisiológica maior de combater a entrada das mensagens que chegam na medula.
Doutor, agora existem doenças que tiram essa sensibilidade à dor, ou seja, a pessoa não sente a dor.
Existe um quadro de dor, que é a chamada analgesia congênita, que o indivíduo já nasce sem dor. Ele não desenvolve, ele desenvolve anatomicamente as estruturas que são responsáveis pela dor, mas essas estruturas não têm atividade funcional. Então, eles não sentem dor. E esses indivíduos morrem cedo, porque a dor é um processo também de defesa. Ela não é só, não causa só sofrimento, né? Não traz só tristeza. Ela também tem uma função de defesa. Quando você sente dor, quando essa dor é aguda, você tem já um instinto de procurar saber o que é que está lhe causando dor.
Quer dizer, a dor é uma informação, é como se fosse um sinal de que alguma coisa está errada.
Algo não vai bem. Vamos supor que você tem uma apendicite. A apendicite, um dos primeiros sintomas que a apendicite dá é a dor. Você vai, procura um atendimento médico, o apêndice é retirado e você está livre do problema. Se você tem um quadro como esse de analgesia congênita, onde o indivíduo não tem essa percepção da dor, você acaba morrendo, porque a apendicite complica, né, traz um quadro de peritonite, e o indivíduo acaba indo a óbito porque ele não sentiu dor. Né? Ele só vai saber que ele está doente quando a coisa está muito complicada. Então a dor é um fenômeno biológico que tem uma função de defesa. Quando essa dor teve o seu fator causal reconhecido e tratado, esse fator causal foi curado e a dor continua, ela pode ser chamada de crônica, aquela dor que já dura mais de 3 meses. Aí sim, a dor já é a própria doença do indivíduo. Já não existe mais um fator causal para ela e ele continua sentindo dor. Ou nós temos doenças de base, como são as doenças autoimunes, as doenças reumáticas, por exemplo, ou as doenças neurológicas que trazem uma degeneração do sistema nervoso periférico central, que são doenças que causam dor. E essa dor é crônica e deve ser tratada de forma enérgica para trazer melhor qualidade de vida para o indivíduo.
Muito bem, estamos conversando com o Dr. Orlando Colhado, ele que é especialista em dor, e explica para a gente como funciona o mecanismo da dor, todo esse procedimento, para a gente entender também um outro aspecto que é o tema do nosso programa de hoje, que é a dor no idoso. Agora, Dr. Orlando, velhice é sinônimo de dor?
Não necessariamente. Inclusive, conforme vai ocorrendo o envelhecimento, quanto mais idoso o indivíduo, a percepção para alguns estímulos dolorosos muda. Esses indivíduos não sentem tanta dor, por exemplo, num infarto agudo, num caso de dor pós-operatória. O indivíduo idoso ele não sente tanta dor quanto o jovem sente. Só que o idoso, às vezes até o idoso ele tem um infarto silente, né? Ele infarta, ele não sabe que está infartando, porque ele não tem a dor e ele acaba morrendo por isso, porque não recebeu o tratamento adequado. Né? Já um indivíduo mais jovem, até os 50, 60 anos, ele quando tem um quadro de infarto, ele tem aquela dor no peito extrema, em aperto e tudo. Então, o idoso ele perde a habilidade para sentir alguns tipos de dor, mas ele apresenta um quadro muito maior para outros tipos. Por exemplo, o idoso que tem muito trabalho do tipo manual, ele tem uma propensão maior a ter dor nos ombros, ele tem uma propensão maior a ter dor cervical e dor do tipo articular nos punhos. O indivíduo idoso fica muito em pé, ele tem uma propensão maior a ter dor nos joelhos e tem dor lombar baixa, né? Então tudo isso deve ser identificado no, na hora da consulta e deve ser tratado de forma enérgica. O indivíduo com maior idade, ele tem uma propensão maior a ter dores do tipo neuropática, que é aquela dor que acomete os nervos do sistema nervoso periférico central. E a gente pode dar um exemplo muito claro aqui, que é a dor causada pelo diabetes, que é a polineuropatia diabética. A polineuropatia diabética é uma dor onde os níveis elevados de glicose no sangue inflamam os nervos, principalmente das pernas, e o indivíduo começa com uma dor, tipo em bota, em queimação, em ardência, né, por esse processo crônico que o diabetes causa. Um outro tipo de dor neuropática muito comum no idoso é a neuralgia pós-herpética, a neuralgia pós-herpes, que acomete muito, às vezes, a face e acomete muito o tronco. E os idosos são mais acometidos por quê? Porque eles são imunodeprimidos. Eles têm uma capacidade de responder a uma virulência, como o herpes zoster, que é o que causa essa doença,
certo,
menor do que o paciente mais jovem.
Muito bem, então são vários aspectos que acabam sendo envolvidos aí nessas motivações da dor no idoso. Nós estamos falando sobre dor do idoso, o nosso convidado é o médico especialista em dor Orlando Colhado.